Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. A nossa aula de hoje vai sair um pouco do padrão dos programas da República. E eu quero falar sobre um hábito muito antigo de agricultura que foi condenado não só pela Igreja Católica, como ligado a um processo de magia, bem como foi associado, injustamente associado, a movimentos esotéricos, além de ter sido evidentemente descredenciado pela ciência. Que hábito é esse? A pergunta: a lua tem influência nas plantas? É uma pergunta extremamente pertinente. Não é? E, apesar de todos esses vetos, quer dizer, o veto religioso, o veto acadêmico, não é? E o veto popular, hoje, curiosamente, o pessoal que lida com agricultura biodinâmica, com permacultura, com toda uma ideia de uma agricultura mais saudável. Os pesticidas estão matando gente no mundo inteiro. O Brasil é o país que mais usa pesticidas no mundo. Não é os Estados Unidos, é o Brasil. O governo de Jair Bolsonaro aumentou sensivelmente para mais de 200 pesticidas aprovados em pouquíssimos meses. Bem, o cenário é grave, porque uma vez que o solo esteja contaminado, o solo não descontamina, né? E ele leva muito tempo para descontaminar. Uma das coisas interessantes que nós temos histórica em relação, por exemplo, ao Vale do Café, ao famoso Vale da Ribeira, né? Aqui no Rio, que pegava Rio de Janeiro e São Paulo, os grandes produtores de café do século XIX. O que que aconteceu? Hoje, nós temos uma situação imobiliária, patrimonial, muito dramática. Naquelas fazendas, a gente anda por inúmeras fazendas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em Minas Gerais, fazendas históricas, todas elas abandonadas. Né? É de cortar o coração uma situação daquela. Por quê? Ora, naquela altura não tinha agrotóxico, mas teve um processo de depredação ambiental, que foi uma coisa verdadeiramente alucinante. Né? Há reportagens sobre isso, está muito bem documentado. Negar esse fato histórico é uma coisa que só esse governo criminoso, desse presidente fabricado, tem feito. Né? Então, essas fazendas, todas elas, o processo de desmatamento levou, e a cultura, a monocultura intensiva, e o gado, o pisoteio do gado na terra, levaram... levou a um desgaste tal do solo que pode-se dizer que ele morreu. Né? Então, hoje, muitas dessas propriedades, que são lindíssimas, se o sujeito conseguir vender ela por 50 mil reais, ele tem que dar graças a Deus, porque ela não produz nada. Literalmente, nada. Você poderia pensar, bom, então teria que entrar com uma tecnologia equivalente ao que Israel fez no deserto. Sim. Talvez. Não é? Resulta dessas coisas todas, mas veja, Israel é deserto. O Brasil, todo o Brasil, é altamente agricultável. Né? Naquela altura, já se sabia, porque desde o século XVI, a coroa portuguesa tem uma legislação ambiental muito específica. E desmatar era proibido pela legislação portuguesa. Aí entra novamente a ganância do ser humano. Não é? A produção de carvão. Se você pegar, por exemplo, os relatos dos produtores de carvão, do pessoal que fazia abate de floresta. Floresta era chamada de mato. Até agora, né? No interior, o pessoal do interior olha para uma porção de floresta e fala mato. Mato como significando como coisa suja. Né? Porque aquilo ali atrapalha o desenvolvimento. Ora, floresta nunca atrapalhou o desenvolvimento. Muito pelo contrário. Mas então o que que nós temos? Nós temos uma sequência de atitudes, sejam elas governamentais, religiosas, políticas, culturais, etc., absolutamente ignorantes e que vão contra uma tradição completamente consolidada. Quem morou na roça em um determinado momento, e eu morei, quem foi criado, como eu fui, sabe que coisas que a ciência consigna como falsas, não são falsas coisíssima nenhuma. Não é? Então, eu quero trazer esse assunto à baila da Lua, a influência da Lua nas plantas, exatamente porque nós estamos numa época em que a discussão em relação ao meio ambiente está sendo reativada. Há uma polarização muito grande, há uma ignorância muito grande, e, novamente, existe uma mentira muito grande sendo tecida, dizendo que o cuidado com a natureza é coisa de esquerdista. Nunca foi. O cuidado com a natureza faz parte da vida humana, né? Então, isso não é um discurso que possa ser encampado pela esquerda e também não é um discurso que possa ser invalidado pela direita, porque não se trata de um discurso, trata-se da relação que o homem tem com o planeta, de onde ele extrai os alimentos. Por outro lado, quando a falsa direita, no mundo inteiro, vem com essa coisa de que a esquerda é que protege o meio ambiente, vai haver o sínodo da Amazônia, o Brasil tem tido problemas gravíssimos em relação a isso, fomentado por falsos cristãos, chamando o Papa de comunista e as coisas mais bizarras do mundo, exatamente porque por trás dessa questão existe uma questão ecológica, né? Ora, então o que, que está em pauta quando essa falsa direita acusa a todo mundo de ter um olhar mais ecológico, mais transcendental em relação à natureza e ao cuidado e à relação que a gente deve ter com a natureza? É muito simples enxergar o que está em jogo, que é o seguinte: a falsa direita é altamente comprometida com capitalismo e com indústrias, não é? Existe negócios no mundo inteiro de criação de comida sintética. Né? Então, veja, dos produtos orgânicos, para... O que é um produto orgânico hoje? O produto orgânico hoje é um produto que era desenvolvido e produzido como se fazia antigamente em qualquer fazenda, onde, quando não existia indústria, né, ou quando a pessoa, e mesmo quando existia indústria, a pessoa não tinha condição de comprar o adubo, e até hoje os adubos são muito caros, não é? Os fertilizantes, etc. Fertilizava o quê? Fertilizava com esterco de galinha, com esterco de minhoca, com esterco de gado, né? Havia um cuidado, calda bordalesa, suco de pimenta, existia uma série de outras, de outros tratamentos que se dava ao trato com a terra, que hoje, curiosamente, todos esses tratamentos voltaram. Todos. Né? Verificou-se que aquilo ali, além de ser altamente natural, não faz mal à saúde. Né? Natural no seguinte sentido: é coisa que você tem dentro do seu próprio quintal e consegue produzir o seu recurso, portanto, o seu adubo, o seu fertilizante, a partir do recurso que você tem, sem precisar de recorrer às empresas. Evidentemente que dentro de um mundo capitalista isso é um crime, né? Porque você impede a chamada inovação. Então, hoje, o discurso ecológico não é meramente um discurso. Ele é uma face da realidade planetária, não é? E que entrou dentro do mercado industrial. Né? Então, nós temos inúmeras pequenas, médias, grandes empresas que trabalham com a face orgânica, né, da natureza. Por outro lado, nós temos um outro ramo da indústria que vem reinventando a comida, né? E nós já temos carne sintética, hambúrguer sintético, superalimentos, ingredientes modificados, produtos que estão sendo chamados de orgânicos e não são orgânicos, né? O que, que nós temos por trás disso tudo? Nós temos novas tendências de consumo. E essas novas tendências de consumo começam a provocar uma revolução na indústria de alimento no mundo inteiro, né? Quando você fala em queijo, o queijo tem, mesmo que o indivíduo seja ovo, lacto, vegetariano, o queijo tem um apelo, digamos, na psique coletiva. Então, para não entrar em choque com essa psique coletiva, os caras dizem que produzem queijo com base vegetal. Quer dizer, ele utiliza a palavra queijo, isso é um eufemismo, isso é uma enganação da mente, né? Então, o sujeito produz queijo com base vegetal, na verdade, não é queijo. Ele só usa o nome do queijo. Muita gente deve ter conhecido aqueles sucos chamados sucos do bem, né, que é produzido pela Fazenda Futuro. Essa Fazenda Futuro agora investiu enormemente num outro tipo de negócio, que é um hambúrguer vegetal, né, que era um hambúrguer que os vegetarianos comiam há muito tempo atrás. Pois bem, além disso, nós temos empresas, é um outro ramo de indústria, que já desenvolveram nos Estados Unidos uma carne laboratorial. Carne mesmo. Você pega uma carne, por modificação genética, você pega aquele pedaço de carne e aquele pedaço de carne vai sofrendo alterações laboratoriais até virar um pedaço de picanha. Por exemplo. Então eles vão produzir o boi sintético, tá? Esse boi não é o boi do pasto, é o boi que está na base de toda a indústria de alimentação. Então, para isso você tem que ter uma reserva de banco genético e a partir disso você começa a produzir carne sintética. Veja que nós temos uma alteração substancial. Ora, por outro lado, existe uma realidade que é inegável, que é o seguinte: a população está cada dia mais doente, não é? Está cada vez mais enferma, tanto do corpo quanto do espírito. Embora exista um apelo grande à saúde, ao bem-estar, a uma vida saudável, etc., etc. É claro que nós temos uma população mundial muito mais conscientizada, né? De como deve ser a vida, como deve ser a saúde. Por outro lado, nós temos uma população muito mais consumista e enlouquecida e desorganizada, caoticamente, psiquicamente, né? Bem, isso tudo para dizer, portanto, que o conhecimento que os antigos tinham de funcionamento da natureza, esses conhecimentos estão sendo retomados, né? E assim como naquela época, esses conhecimentos entraram em choque com a religião, porque a religião católica, em disputa com o judaísmo, e aqui é preciso que se diga com todas as letras qual foi o cerne do problema. A Igreja Católica, em disputa com o judaísmo, porque os judeus tinham essas práticas, e os católicos também, os cristãos também, num determinado momento, a igreja passa a renegar os métodos de cultivos tradicionais, que não eram só de judeus, mas os judeus ajudaram a fomentar, quer dizer, a guerra intestina entre a Igreja Católica e a religião judaica. Isso ajudou a fomentar enormemente a punição e a condenação desses métodos de cultivos tradicionais. Portanto, quando você... Isso somado ao fato da condenação da astrologia. Acontece que a astrologia, que foi condenada e que é condenada até hoje pela Igreja Católica, é chamada astrologia judiciária. Tem seis modalidades de astrologia. Somente uma foi condenada pela Igreja Católica, né? Quer dizer, é dentro do campo dos estudos de astrologia judiciária que nós temos, portanto, os estudos ligados à Terra. Ora, antigamente, o astrólogo ou o astrônomo era exatamente o sujeito que tinha uma profissão extremamente pragmática, que era a profissão de você analisar o céu, quando vai chover, quando não vai chover, analisar o tempo, para poder aplicar aqueles conhecimentos, né, as fases da Lua, o deslocamento polar, para poder aplicar aquele conhecimento dentro da agricultura, para produzir alimento dos povos. Imagina como é que o Egito, por exemplo, produzia grãos, né? E uma série de coisas num deserto. Então, qual era o conhecimento que tinham? Eram os chamados conhecimentos astronômicos e astrológicos. Qualquer indivíduo bem intencionado e com um conhecimento mínimo de história sabe que a relação era essa. Hoje, a astrologia virou um ramo de negócio. Quer dizer, isso não tem nada que ver. O astrólogo de hoje não tem comprometimento com a manutenção da vida citadina, com a manutenção das populações. Ele faz o mapa astrológico para ver as características da pessoa. Isso não era a astrologia que vigorava naquele período, tá? Portanto, o nosso assunto de hoje tem a ver exatamente com essa vitalidade desse conhecimento e com a veracidade desse conhecimento, né? Então, vamos agora entrar, feito esse prelúdio aqui, vamos agora entrar no tema propriamente disso. Para tanto, eu estou me baseando num texto produzido no site frutíferas.com.br, né, onde eles vão explicar as influências da Lua sobre a produção. Né. Eu, pessoalmente, como tenho lido com isso, atesto perfeitamente que essas coisas existem e funcionam. Aliás, só elas existem e funcionam. O resto, porque o que a gente tem que entender é o seguinte: o fertilizante artificial, portanto, o veneno, ele funciona exatamente porque ele é um veneno, né? Mas ele funciona por um lado e ele desequilibra todo o outro lado. É uma questão de opção. Quer dizer, se você quer ter um sistema muito mais integrado, menos poluído e que não te mate, ou se você quer fazer uma opção por um sistema que te dá um dinheiro a curto prazo, mas em compensação mata, envenena todo mundo num prazo mais longo. É uma questão de opção mesmo, sabe? Bem, embora atualmente nós tenhamos poucos estudos científicos sobre esse assunto, a Lua tem influência sobre as plantações, né? E exista um descrédito, como eu falei, muito grande na influência da Lua sobre a vida na Terra, pela agricultura biodinâmica, né? Pela agricultura ecológica, pela permacultura, pelos cultivos tradicionais, como você tem ainda no, na Índia, no Japão. O Japão tem produções ecológicas fantásticas, a Rússia, né? A China. A gente observa que sim, o Brasil também tem muito local que produz ecologicamente, né? Então, a Lua exerce influência basilar na vida das plantas, tá? Não só nas plantas, as marés. Quando você fala que já está comprovado a influência da Lua nas marés, ó, a maré, o mar é o quê? É água. Então, você está falando de movimento de líquido, né? A maré sobe ou a maré baixa. O que que nós temos aqui? Nós temos um movimento de líquido ascendente ou descendente. Os seres humanos têm a mesma coisa. Os seres humanos têm líquidos e as plantas também têm. Então, as seivas, portanto, quando a Lua exerce influência sobre as marés, ela está exercendo influência sobre os movimentos dos líquidos, né? Então, todos os seres vivos têm movimento de líquido, movimento ascendente ou descendente. Então, a gente tem isso no ser humano, a gente tem isso no interior do solo, a gente tem isso dentro das plantas. Esses movimentos ascendente e descendente são uma consequência das variações de força da gravidade da Lua sobre a estabilidade gravitacional de todo o planeta. Então, esse jogo de força interfere, por exemplo, também no trabalho de parto. Não é? Ora, o cabelo da gente cresce mais quando a gente corta na lua nova ou na crescente. Por quê? As plantas estão mais cheias de seiva na lua nova ou na crescente. E as raízes estão mais cheias de seiva na lua minguante. Essa é a razão pela qual as coisas funcionam. É matemático isso. A colheita dos frutos dá melhores resultados na lua cheia. Por quê? Porque tudo Né? O fruto, que é a parte final do produto da árvore, é onde ele está com o maior volume de concentração. Né? E, por outro lado, os frutos estão minguados de energia ou de líquido nas luas minguante nova. Né? Os grãos estão mais cheios na lua cheia, mas eles vão se conservar melhor se for colhido na lua minguante. Por quê? Porque na lua minguante o grão tem que ficar seco, né? Então ele não pode ter muito líquido, porque se ele tiver com muito líquido, ele vai dar bicho, ele vai mofar. Então esses movimentos lunares, essas fases, têm um benefício real nas plantas domésticas, né? Então, há uma outra explicação para a influência lunar sobre a agricultura, e ela está ligada à ideia da luminosidade. Tá? Aqui, quando você vai pegar, por exemplo, os estudos do médico Paracelso, eu já fiz um programa de rádio sobre Paracelso, né? Então, a luminosidade lunar, que se você pegar a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, nós temos também aqui quatro fases de luminosidade. Né? Então, essa luminosidade tem uma ação no solo. Por exemplo, aonde ela pode acelerar o processo de germinação, porque as plantas vão receber mais luminosidade. Elas podem tender a brotar mais rapidamente, elas podem desenvolver mais folha, pode desenvolver mais flor. E isso tudo conjugado com o aumento da fotossíntese, né, você tem um aumento de produtividade. Né? Então nós temos um efeito sobre a planta, um efeito sobre o solo e um efeito sobre o fruto, né? Ou sobre a fruta. Então a lua tem três tipos de efeitos, certo? Repito, sobre o solo, sobre a planta em si como um todo e sobre o produto da planta, né? Porque toda planta gera um fruto ou gera uma fruta. Ora, então na produção de alimentos, a influência da lua sobre as plantas é conhecida pelos agricultores desde a antiguidade. É milenar o conhecimento que os chineses têm, por exemplo, sobre o corte do bambu e o corte da madeira. Você só pode cortar bambu e madeira entre a lua minguante e a nova. Se você cortar, e isso é verdade, se você cortar fora dessas fases, ela dá bicho. Tá? Entre a lua minguante e a nova, o que que tem? Nós temos o teor de seiva e de umidade entre os troncos é menor. Tá certo? Então, tudo aquilo que você vai tirar da natureza e que você quer conservar, por exemplo, você corta uma madeira para fazer lenha, para fazer um móvel, né, para fazer ponte, para fazer qualquer coisa, ela não pode estar cheia de água. Né? Ela não pode estar cheia de seiva, ela não pode estar úmida. Porque se ela tiver úmida, aí o que que você faz? Se você cortar fora da época, você tem que submetê-la a um processo de secagem. Né? Secagem e depois pelo fogo, que é o caso do bambu, por exemplo. Mas eu já conversei com muitos produtores de bambus, produtores artesanais e que fazem móveis, né? E que vende. E já conversei com pessoal que mexe com arquitetura na Colômbia. A Colômbia tem utilizado muito bambu na construção civil. Né? No Brasil a gente corta madeira, quer dizer, um negócio completamente enlouquecido, não faz o menor sentido isso. Nós não temos ainda fazendas de bambu. Tinha que ter fazendas de bambu para produção da construção civil. Bem, então quando você pega o bambu e corta ele fora dessa fase, portanto você não corta nem entre a crescente e entre a minguante e a nova, quando você corta fora dessa fase, você pode submeter o bambu a esse outro processo. Então, você tem que secar ele e depois passar por uma ação do fogo e um outro tipo de tratamento para blindar. Primeiro, você tira a água dele, ou o bambu ou a madeira. Você tira a água dele, né? E depois tem que evitar que entre bicho. Ora, mesmo que o sujeito faça isso, o bambu dura menos. Eu já comprei bambu extraído das duas formas. O bambu que é colhido fora da lua minguante da nova, ele apodrece mais rápido mesmo, mas é muito mais rápido, mesmo submetido a todo esse tratamento. Ora, as árvores verdes, por exemplo, que estão doentes, quando elas recebem um fortalecimento nutricional, uma adubação verde bem estruturada, uma compostagem, um bokashi, que é um método, é um adubo japonês, né? O bokashi é uma coisa fantástica. E até mesmo uma silagem misturada com esterco, através do solo na lua minguante. E em seguida, você faz uma poda de limpeza na próxima fase, na lua nova. Essa planta se recupera com muita facilidade, né? E ela se cura com relativa facilidade. Por quê? Porque você está usando o próprio recurso da natureza. Não tem nenhuma magia aqui. Você está usando o próprio recurso da natureza, aonde toda a força da planta, o fluxo, está nas raízes, não é? Está concentrado nas raízes. Começa a descer do tronco e se concentra nas raízes. Quando você aduba, quem vai receber primeiro o alimento? A raiz. Certo? Ora, então, uma vez que é a raiz, você não pode adubar na lua cheia. A lua cheia, toda a força da planta está concentrada na copa da árvore, na copa da planta e nos frutos ou nas flores, que é o processo final, né? Então ela está toda em cima. Ora, qualquer coisa que você vá precisar de fazer, então antes de você podar, você precisa de tratar a planta, dar força para ela. Depois que você deu força, aí você pode vir e fazer uma poda de limpeza ou mesmo uma poda mais radical. Por quê? Porque ela vai estar forte, né? Uma época apropriada para semeadura, para transplante e para cultivo de planta, que produz fruto e semente, incluindo tomate, pepino, abóbora, feijão, milho. Paracelso tem uma obra muito fantástica ligada às plantas, que é onde tem uma técnica que ele ensina de fisiognomonia. Ora, essa técnica é: as plantas têm uma forma, tá? Toda forma indica função. Os chineses também trabalham com essa técnica. Quando você vê a chamada astrocaracterologia, né? Quer dizer, as características que os astros dão para o sujeito, características físicas. Isso vem sendo estudado. Desculpa, astrocaracterologia não, fisiognomonia. É aquela característica que cada pessoa tem, física, o rosto, corpo, etc., que diferencia uma pessoa da outra. Aquelas características demandam certas tendências psicológicas, motoras, emocionais, etc., né? Toda a medicina chinesa é baseada em parte nisso. Os filósofos gregos antigos sabiam que toda forma indica função. O triângulo tem uma forma triangular, certo? Claro. O coração tem uma forma de um triângulo. Então, a forma indica função. Ora, os judeus também têm, através do Rabino Newton Bonder, tem uma trilogia chamada Cabala da inveja, cabala da comida e cabala do dinheiro. No plano do mundo da alimentação, Porque veja, toda essa história ligada ao mundo da alimentação é extremamente fascinante, porque toda a história do Ocidente, né, cristão, a história do judaísmo e a história do mundo islâmico começam dentro de um jardim, né, do jardim de Deus. Portanto, começa dentro da natureza. Essa é a razão pela qual São Francisco de Assis retoma a propositura do paraíso perdido para dentro da ordem. Né? Então, essa questão da relação com a natureza, da relação com o mundo que envolve a natureza, dos entes, essa relação, dentro, além de ser espiritual, não é? Ela está no cerne de toda a trajetória da cultura cristã. E também está no cerne da trajetória das culturas pagãs. Se a gente pensar, por exemplo, que os deuses tinham o seu local reservado, que era o Jardim das Hespérides, não existe uma única cultura, seja ela de religião revelada, monoteísta ou pagã, onde nós não tenhamos a ideia de um jardim. Né? E veja que o Êxodo dá-se exatamente em função de um pecado de boca. Eva come do fruto. E a partir do momento que ela come do fruto da árvore proibida, ora, nós temos um problema. O homem é expulso do paraíso. E vai existir sempre a promessa de Deus para que ele retorne. Né? Portanto, essa temática da natureza vem acompanhando o homem há muito tempo. Ora, de modo que, quando nós olhamos a natureza, as plantas têm formas específicas. Tá? Essas formas são utilizadas, portanto, então as plantas têm uma face. Né? E essa face também, ela tem relação com as fases da Lua. Por exemplo, o que tem em comum um tomate, um pepino, uma abóbora, um feijão e um milho? Tomate, pepino, abóbora, feijão, né, são leguminosas, são legumes, são verduras, cujas sementes estão dentro. Não é? Então, nós temos um tipo de processo de plantio que tem que privilegiar este tipo de forma. Tá certo? Se você pegar um repolho, o movimento da planta cresce para dentro. Já há muitos anos, nós temos dentro do nosso instituto uma área de cozinha vibracional. Então, nós demos muitos cursos de chamados sabores e saberes, onde a gente mostrava o que é o oralador, o sentido oralador, e mostrava também esta fisiognomonia das plantas, conforme as tradições. E é a partir desses estudos que todas as dietas são montadas. A dieta dos judeus, a dieta dos cristãos, né, a dieta dos muçulmanos, a dieta dos indianos, a dieta dos árabes, etc. Hoje em dia, evidentemente que os japoneses, os chineses, então, hoje em dia, evidentemente que a maior parte da população come, talvez, isso criou pratos tradicionais, mas não entende muito bem o que está em jogo naquela questão ali. E há muito conhecimento em jogo. Esse é o ponto. Ora, então vamos lá. Voltando aqui. Quando você tem, portanto, uma árvore que está doente, né, você vai tratar dela na minguante. Em seguida, você pode, porque toda árvore doente, dependendo da doença, tem que tirar a doença, tem que cortar, fazer uma poda. Só que você não pode podar para depois tratar. Entende? Esse é o ponto. Você tem que reforçar ela para depois tratar. Você tem uma época apropriada, segundo a Lua, para você fazer transplante, para você semear, transplantar e cultivar. São três fases distintas. Você vai semear a semente, ela crescer um pouquinho. Aí você transplanta, porque tem semente que você tem que botar, fazer uma semeadura. Tem semente que você já pode plantar direto na cova, né? Então, a semeadura de plantas oleaginosas, por exemplo, tem um rendimento diferente de outras plantas que não são oleaginosas ou de plantas de flor, né? Ora, segundo o calendário, a constelação de Léo, portanto, o signo de Leão, é um signo. Constelação de Leão, não, desculpe. O signo de Leão é especialmente adequado para a planta produtora de semente. Agora, nós temos que ter em perspectiva o seguinte: as forças do hemisfério norte funcionam invertidas no hemisfério sul, que são hemisférios diferentes mesmo, né? Todo transplante ele é favorecido no período de lua descendente. Nós já explicamos por quê. A lua ascendente ou descendente, ela movimenta o quê? Subida e descida do fluxo, né, de água dentro da planta. Então, a colheita nesses dias vai permitir aos frutos e sementes ter uma melhor qualidade de armazenamento, de força de regeneração, de tudo isso. Você quer realizar enxerto, então você vai cruzar uma tangerina com um limão. Isso é um enxerto. Você vai escolher o dia, né? Porque o fruto é um fruto enxertado. Quando é que você faz isso? Na lua ascendente, que é quando a seiva está subindo. Atividade de apiário. Você vai mexer nas caixas de abelha, né? Essas atividades vão se relacionar com os signos de grupo de fogo, quer dizer, Áries, Leão, Sagitário. Ora, portanto, nós temos toda uma sabedoria ligada aos astros, tá certo? E atualmente essa sabedoria está sendo revisitada, porque ela nunca caiu de moda, né? Agora vamos falar rapidamente sobre, que o nosso programa está quase chegando ao final, essas duas fases da Lua, né? A Lua tem quatro fases, sendo que essas quatro fases têm dois movimentos, um de ascendência e outro de descendência, tá? Então são quatro luas, mas duas ascendem, duas descendem. Então, quando a Lua se posiciona, a Lua ascendente, quando a Lua se posiciona no ponto mais baixo da sua órbita, quando ela está diante da constelação de Gêmeos, ela começa a ficar ascendente. A cada dia, ela vai descrevendo um arco maior no céu, né? Então, os seus pontos de nascimento vão se deslocando para o sudeste e os seus pontos de ocaso para o sudoeste. Isso não deve ser confundido com a fase da lua crescente. Durante a ascensão da lua, aumenta a formação de suco nas plantas. Então, a planta está cheia de suco e força nas suas partes superiores. Essa época é favorável para o chamado corte de enxertos, como eu falei anteriormente. E pode aumentar esse efeito ao trabalhar nos dias de fruto situado nesse período em atividades relacionadas com plantas frutíferas. No caso de plantas com flores, deve-se aproveitar os dias de flor correspondente, né? Então, as frutas que são colhidas nesse período vão permanecer muito mais tempo fresca, suculenta. essa época que é adequada para o corte de pinheiro de Natal, por exemplo, para quem gosta, né, quem mora no hemisfério norte, o cheiro é muito mais agradável se o corte for nesse dia, né? Então, essas relações vão se inverter no hemisfério norte, tá? Portanto, quando nós vamos estudar os astros, é preciso ter perspectiva, e isso é um erro dramático que muitos cometem. O sujeito pega uma literatura da Índia, da China, ou mesmo uma literatura da Europa ou dos Estados Unidos, e aplica ipsis literis aqui. Então, não dá certo. Tá? As nossas fases, os nossos calendários são diferentes. Tá? Você fala, mas a Lua é igual. Claro que a Lua é igual para todo mundo, mas nós estamos no outro hemisfério. Então as forças mudam. Uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, quando eu vou, todas as vezes que eu vou a Portugal, os vinhos portugueses são absolutamente magníficos. Vinho no Brasil virou modismo, snobismo e bobageirada. Em Portugal é um país que tem cultura de vinho. A cultura de vinho é outra coisa. É um país que tem o vinho como base da sua cultura, ele não é um país de gente pedante. Tanto é que em Portugal você compra vinhos regionais excelentes por 2 euros. Um vinho de 5 euros em Portugal é um vinho caríssimo. Portanto, um vinho de por volta de R$ 20 no Brasil. No Brasil, R$ 20 é um vinho que você compra para matar alguém. Quando você deseja a pessoa muito mal, você dá um vinho de R$ 20 para ela. Porque é um vinho ruim, é péssimo, né? Quer dizer, aí a justificativa é todas as taxas de importação. Ora, não pode ser todas as taxas de importação. Isso não justifica. Eu já peguei, tem um vinho muito bom em Portugal, na Rota do Alentejo, da Rota dos Vinhos, que é o chamado Pera Manca. Em Portugal ele custa 15 euros a garrafa, comprado ou em Lisboa ou na própria quinta do Pera Manca, indo para Alentejo, depois de Évora. Pois bem, isso para o consumidor final, e é um vinho caro em Portugal. Caro. Ora, esse vinho aqui no Brasil, ele é vendido a R$ 1.500. O mesmo vinho. Então, qual é a justificativa? Nenhuma, exceto uma ladruagem desenfreada, né? Bem, mas o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em Portugal, você toma, portanto, vinhos, come vinhos fantásticos, azeites fantásticos, por um preço baratíssimo. Eu já fiz esse teste várias vezes. O vinho que eu tomo lá, independentemente de qual seja, quando eu chego ao Brasil, eu procuro ver se ele tem aqui no Brasil. Tem, alguns têm. Eu compro. O sabor não é igual. O sabor não é igual do vinho e o sabor não é igual do azeite, né? E eu fico cá pensando, mas o que que pode ser? Já conversei com alguns enólogos e eles falam, né, não são todos, mas eles falam que a passagem pelo Equador altera o vinho. E altera o azeite. Mas só pode ser isso mesmo. Porque o gosto é completamente diferente. É uma coisa efetivamente impressionante. Quer dizer, e o mesmo vale. Quer dizer, a gente produz um vinho aqui no Brasil, quando você exporta ele, né, ao passar ali pelo Equador, ele deve sofrer uma mutação qualquer. Então há forças dentro do planeta. Isso é um fato concreto, né? Bem, a Lua descendente. Quando a Lua alcança o ponto mais alto da sua órbita mensal, ela se posiciona diante da constelação de Sagitário. Ora, o que é a constelação de Sagitário? Quando você olha para a constelação de Sagitário, e aonde está para nós, no hemisfério sul, a constelação de Sagitário? Quando você olha para o céu, você vê a constelação do Cruzeiro do Sul. Logo adiante da constelação do Cruzeiro do Sul, tem duas pequenas estrelas. Ali é Sagitário. Tá? Sagitário, segundo os maias, a constelação de Sagitário, antes disso, aponta para o centro galáctico, o centro da galáxia. Segundo os maias, o centro galáctico emana do centro galáctico um grande poder de força. E ali está, digamos, a grande hierarquia que dirige, segundo a tradição maia, o cosmos e o mundo. Digamos, é a residência dos deuses. Essa localidade chama-se Hunabku. Né? Então, de Hunabku emana um código, o chamado código El, que percorre toda a galáxia e chega. Né? A constelação do Cruzeiro do Sul era uma constelação muito importante para todas as culturas maias, incas, astecas. Ela é uma constelação importantíssima, não só na América Latina, bem como na América Central. Tá? E para a tradição indígena brasileira. Então, vamos voltando. Quando a Lua alcança o ponto mais alto da sua órbita, ela está diante da constelação de Sagitário. Então, ela se torna descendente. Mas você vê que ela está descendo, e segundo a tradição indígena, essa descida traz com ela uma força e uma energia do centro galáctico. Tá? Então, os arcos tornam-se mais baixos a cada dia. Então, o ponto de nascimento se desloca para o nordeste e os pontos de ocaso para o noroeste. O que é que resulta disso? Para você fazer semeadura, transplante de muda e plantio de árvore, né, plantio de planta decorativa, criar uma cerca viva, você vai escolher o período descendente da Lua, que não pode ser confundido com a fase de lua minguante. Durante o período de plantio, as plantas vão criar raízes. Claro, um grande problema. Por exemplo, a tiririca, que todo mundo tem grama, a tiririca é uma planta invasora, né? É uma punk. Só que a tiririca tem um componente, que é um hormônio, que ele é um hormônio que, se você pegar a tiririca e a raiz dela, tem uma forma de produzir o hormônio em casa. Então, aquele hormônio, ele permite o enraizamento da planta. Porque essa é a característica fundamental da tiririca. Não é? A tiririca, quando você deixa ela tomar conta do gramado, você não consegue tirar mais. Por quê? Porque ela tem uma raiz muito forte. Então, a planta, veja, como a natureza, ou como Deus, como queiro, né? Colocou sabores infindos e saberes dentro dessas formas. Então, uma planta que é considerada invasora, uma praga, ela tem, portanto, um componente que, analisado sob outra perspectiva, pode ser extremamente favorável. Né? Um outro sinal que a Terra dá. Quando a Terra está muito boa, quando ela está saudável, começam a surgir muitas punks. Punks são plantas alimentícias não convencionais. Beladona, Beldroega, Sansão, Belemília, né, Dente de Leão. Essas coisas todas, essas plantinhas todas, muita gente olha e fala, isso é planta invasora. Não, isso é uma punk. As punks são as verduras originais do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo tem as suas punks, mas essas punks só aparecem quando o solo está muito bom. Tá? Ao contrário. Portanto, você não tem em nenhuma lavoura, em nenhum monocultivo, você não vê nenhuma punk, porque o solo é pobre. Né? Portanto, há várias formas de reconhecer, por exemplo, você tem um tipo de urtiga comestível, que é uma punk. Essas verduras originais, então essas verduras que nós comemos, alface, couve, tomate, isso são verduras domesticadas. Portanto, elas não são originais, elas foram domesticadas. Muito pouca gente sabe que a laranja e a tangerina é fruto de cruza genética. Há mais de 1.000 anos. O próprio milho. O milho que hoje, o milho é uma gramínea. Né? Os povos indígenas, os nativos da América do Norte e da América Central, é que fizeram o aprimoramento genético do milho. De uma grama até ele chegar a isso, é isso aí. Ora, então, o milho já faz parte das culturas. Não é? Mas o que que nós temos então? Nós temos uma sequência de saberes tradicionais. Isso é o saber oral tradicional, que está reservado e que provavelmente o seu avô, a sua avó, mesmo o seu pai, pode ainda lembrar, se ele conviveu em alguma época com gente do campo, né, da roça, ele vai lembrar desse tipo de situação. Tem uma outra informação ou outra. Durante, portanto, o período de plantio, as plantas vão precisar, você está plantando. O que que ela precisa? Ela precisa ter força para se fixar na terra. Então ela tem que ter um enraizamento forte, né? Então você pode ajudar a planta, estimular ela, por exemplo, aplicando esse chá de tiririca, né? Ou você às vezes tem outros mecanismos de impulsionar não organicamente o florescimento da planta. Ora, então para aumentar esse impulso para cada tipo de planta, a partir da época do período de plantio, você precisa escolher os dias de folha correspondente para as plantas de folha, né? Que tem planta que só produz folha. Por exemplo, couve. Uma couve não é um tomate, né? Você tem dias de plantas que só produz tubérculo, mandioca, por exemplo, cará, batata, coisa que dá debaixo da terra. Então você tem os dias de raiz, você tem os dias de folha, você tem os dias de planta que produz fruto, planta que produz flor, por exemplo, a capuchinha, né? Ou qualquer outra flor ornamental. De modo que cada planta dessa é um tipo de semeadura, transplante e plantio diferente. Mas é isso tudo de acordo com a forma dela, com a função, com a posição que ela ocupa dentro da natureza. Por exemplo, os japoneses gostam muito de nabo, né? Da dentro da terra. Por que que a cultura japonesa come muita planta de dentro da terra? O Japão é muito frio, né? E dentro daquele frio extremamente rigoroso, você tem, portanto, as plantas que vão sobreviver são exatamente essas raízes, esses tubérculos, que é o único que consegue, e mesmo assim, eles têm que desenvolver uma técnica muito grande para preservar aquilo ali, não é? Imagina na Rússia, você tem 40 graus abaixo de zero. Como é que o sujeito come? Né? Até onde vai o gelo dentro da terra? E que o problema no sul do Brasil, quando você pega plantação geada, se o cara tiver no campo, um processo de descampado, plantio de campo, e você não tem como fazer estufa no campo, não é? As estufas são locais de produção pequena. Mesmo as estufas industriais, vem uma geada, ela mata tudo. Queima a planta inteira, né? Que a planta não suporta isso. Ora, então a gente tem plantas completamente distintas, com funções completamente distintas e, portanto, com um manejo completamente distinto. Então, quando você segue isso, Você obtém impulso na formação de raiz, impulso na formação do fruto, impulso na formação da flor e impulso na formação da folha. Então entenda isso. A planta tem raiz, né, tronco, folha, fruto e flor nessa sequência. Nessa sequência. Né? A flor não vem antes do fruto. Existe uma única planta que eu conheço, que é a figueira, cujo fruto já é a flor. Cuja flor já é o fruto, desculpe. Essa é a razão pela qual a figueira, dentro da tradição portuguesa, é considerada a planta do pai. Então você tem a planta do Pai, a planta do Filho e a planta do Espírito Santo. Essa é a planta da primeira pessoa da Trindade. Né? É muito interessante, aí a gente fica pensando, mas por que é a planta da primeira pessoa da Trindade? Então, dessa forma, a gente obtém, além do impulso de formação de raízes, um estímulo nos diferentes órgãos da planta. Então, nesse período, por exemplo, da lua descendente, o conteúdo de suco nas plantas vai diminuir. E, portanto, é aconselhável para você podar árvore, cerca viva, você vai podar cerca viva, cortar madeira, adubação de relvados, de campos, plantio de árvore frutífera. Aqui entra uma outra questão. Quem está próximo à linha do Equador, igual está ali em grande parte da Amazônia, o que vai acontecer? O efeito desse ritmo para todos os países que estão na linha do Equador, o cinturão planetário, o efeito desse ritmo, ele existe, mas ele é pouco notável. Né? Ele é pouco notável. Portanto, aquilo que poderia ter uma aplicação, né, com uma visão mais eficiente fora do eixo do Equador, no eixo do Equador o sujeito tem que estar muito bem posicionado para entender toda esta mudança. Tá certo? Bem, era isso que eu queria trazer para vocês em linhas bastante grossas, não é? Essas coisas todas a gente ensina, tá? Há muito tempo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho visto tenho acompanhado a descoordenação de discursos que tomaram conta do Brasil e do mundo também, onde politicamente, a polarização política tem gerado inverdades abissais. Uma dessas inverdades abissais é que o cuidado com a natureza, com os rios, com o planeta, com o meio ambiente, é coisa da esquerda. Isso é a coisa mais ignorante que um indivíduo possa fazer. Agora, possa falar. Agora, ele só fala uma coisa dessa porque ele está atendendo a interesses de grandes corporações. Só por isso. Porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que viver. Então, se você não vai extrair mais, né, o seu cuidado, o seu alimento da terra, ele vai ser produzido dentro do laboratório. É muito simples. Para onde nós vamos deslocar a força? Aqui. Ou, por acaso, a humanidade vai ter que parar de comer? Né? Muito pelo contrário, os comunistas, depois da queda do Muro de Berlim, somente depois da queda do Muro de Berlim, é que a Rússia começou a prestar atenção para alimentos orgânicos. Isso não tem nenhuma relação com o movimento comunista. Né? Agora, evidentemente que nós temos um processo de depauperamento do solo no mundo inteiro. Aí não é porque tem muita gente para comer, não. que a maior parte das pessoas do planeta não comem. Elas comem muito pouco, né? O planeta tem capacidade de produzir muito alimento, sim, de uma forma infinita. Agora, evidentemente, você tem que ter o cuidado necessário. Qualquer indivíduo minimamente razoável sabe que você não pode ficar jogando sofá dentro da lixo dentro da água, dentro do mar. Não tem nenhum discurso aqui ecológico. Quer dizer, se a igreja está defendendo, a igreja católica hoje defendendo mais uma vez o diálogo com os nativos, ela não está defendendo isso agora, não. Todo o processo de povoamento do Brasil foi feito dialogando com as tribos indígenas. É preciso ter muito cuidado com o que anda acontecendo dentro do Brasil. Muito cuidado mesmo, tá? Para não cair nas esparrelas desses discursos ideológicos ridículos e cretinos. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui e esperamos que esse programa e essas informações sobre a Lua ter influência nas plantas tenha lhe sido útil de alguma forma. Tá bem? Muito obrigado e boa noite. Espero que tenham gostado da aula. Até a semana que vem.